Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Espírito da Verdade, por Espíritos Diversos, com psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. A mensagem de hoje se chama Dinheiro e Amor, capítulo 11, item 9. De O Evangelho segundo o Espiritismo. Fénelon, Bordeaux, 1861. O amor é de essência divina. Todos os homens, do primeiro ao último, possuem, no fundo do coração, a chama desse fogo sagrado. É um fato que já puderam constatar muitas vezes. O pior dos homens, o mais perverso, o mais criminoso, sempre tem, por um ser ou por um objeto qualquer, uma afeição grande e luta contra tudo o que tente diminuí-la. Mesmo no homem mais endurecido, essa afeição pode atingir proporções admiráveis. Eu disse, por um ser ou por um objeto qualquer. Porque existem pessoas que dedicam todo o seu amor às plantas, aos animais e até mesmo a objetos materiais. São os solitários, aqueles que evitam viver em sociedade e que reclamam da humanidade em geral. Eles resistem à tendência natural de sua alma, que busca ao seu redor a afeição e a simpatia. Agindo assim, rebaixam a lei do amor à condição de instinto. Porém, façam o que fizerem, não serão capazes de sufocar o amor vivo que Deus depositou em seus corações no momento da sua criação. Esse amor se desenvolve e cresce com a moral e com a inteligência. Embora frequentemente oprimido pelo egoísmo, o amor é a fonte das afeições sinceras e duradouras, que ajudam os homens a percorrerem o difícil e duro caminho da existência humana. Existem pessoas que não aceitam a reencarnação, pela ideia de que outros participarão do convívio com as pessoas pelas quais elas têm simpatia, carinho e também ciúmes. Pobres criaturas! É o seu afeto que as torna egoístas. Seu amor está restrito a um círculo íntimo de parentes e amigos, sendo indiferentes às demais pessoas. Pois bem, para praticar a lei do amor como Deus gostaria, é preciso que pouco a pouco consigam amar todos os seus irmãos sem fazer diferença. A tarefa é longa e difícil, mas se cumprirá, porque Deus assim o quer. A lei do amor é o primeiro e o mais importante ensinamento da nova doutrina. É ela que um dia destruirá o egoísmo sob qualquer forma que ele se apresente. Além do egoísmo pessoal, existe ainda o egoísmo de família, de classe social e de nacionalidade. Jesus disse: amem o próximo como a vocês mesmos. Mas afinal, quem é o meu próximo? Será a família, a religião, a pátria? Não, é a humanidade inteira. Nos mundos superiores, é o amor de um para o outro que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. Já o planeta Terra, destinado a realizar em breve um sensível progresso e uma grande transformação social, verá a sublime lei do amor ser praticada por seus habitantes como um reflexo da divindade. Os efeitos dessa lei são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos pela lei do amor, no que diz: não façam aos outros o que não gostariam que os outros fizessem a vocês, mas ao contrário, façam a eles todo o bem que puderem. Não acreditem na secura e no endurecimento do coração humano. Mesmo a contragosto, ele cede ao verdadeiro amor. É como se fosse um imã ao qual não se pode resistir. A prática do amor desperta os germes dessa virtude que está adormecida em seus corações. A terra, morada de provações e de exílio, será purificada por este fogo sagrado chamado amor. Quando isso acontecer, nela serão praticadas todas as virtudes filhas do amor, ou seja, a caridade, a humildade, a paciência, a resignação e o sacrifício em favor do próximo. Não se cansem de ouvir o que dizia João, o evangelista, que mesmo na velhice, quando já estava doente e não podia mais pregar, apenas repetia essas doces palavras: meus filhinhos, amem-se uns aos outros. Caros irmãos amados, pratiquem essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma retira delas um imenso benefício. Acreditem em mim e façam o sublime esforço que eu peço. Amem-se e verão a terra se transformar em um novo paraíso, onde as almas virtuosas desfrutarão do repouso merecido. Diante do bem, não pronuncies a palavra impossível. Certamente, sofres a dificuldade dos que herdaram a luta por preço das menores aquisições. Ainda assim, lembra-te de que a virtude não está morando no cofre. Onde encontrarias ouro puro a fazer-se pão na panela dos infelizes? Em que lugar surpreenderias frágil cobertor tecido de títulos financeiros para agasalhar a criança largada ao colo da noite? Entretanto, se o amor te faz luz no pensamento, salvarás da imundície a sobra da mesa, convertendo-a no caldo reconfortante para o enfermo esquecido. E farás do pano pobre o abrigo providencial em favor de quem passa relegado à chuva. Uma garganta de pérolas não emite pequenina frase consoladora. E um crânio esculpido de pedras raras não deixa passar leve fio de ideação. Todavia, se o amor te palpita na alma, podes falar a palavra renovadora que exclui o poder das trevas e inspira o trabalho que expresse o apoio e a esperança de muita gente. Respeita a moeda capaz de fazer o caminho das boas obras, mas não esperes pelo dinheiro a fim de ajudar. Hoje mesmo, em casa, alguém te pede entendimento e carinho, e além do reduto doméstico, legiões de pessoas aguardam-te os gestos de fraternidade e compreensão. Recorda que a fonte da caridade nasce em ti mesmo, e não descreias da possibilidade de auxiliar. Para transmitir-nos semelhante verdade, Jesus, a sós, sem finança terrestre, usou as margens de um lago simples, ofertou simpatia aos que lhe buscavam a convivência, confortou os enfermos da estrada, falou do reino de Deus a alguns pescadores de vida simples, e transformou o mundo inteiro, revelando-nos assim que a caridade tem o tamanho do coração. Meimei. Meus irmãos, o amor em ação, a caridade. Muitas vezes, quando estamos já cientes de que o amor e só o amor nos salvará, nós buscamos fazer, trabalhar, auxiliar mais. Nós buscamos estar em sintonia com as necessidades dos nossos irmãos e angariar recursos para o auxílio. E ocorre que algumas vezes nos desanimamos, porque o tamanho da tarefa é tão grande e parece que nunca teremos matéria suficiente, dinheiro suficiente para o trabalho. Porém, irmãos, temos que lembrar, assim como nos disseram os Espíritos, que o amor é muito mais importante do que a matéria. O carinho é mais importante do que qualquer moeda. O Mestre já nos mostrou isso. Ele não distribuía dinheiro a ninguém, ele não distribuía posses a ninguém. E ele mesmo nada tinha. Mas, meus irmãos, quantos e quantos foram salvos pela sua palavra? E até hoje, quantos e quantos ainda estão se salvando, compreendendo e praticando a lei do amor que ele veio nos ensinar? O mais importante de tudo, irmãos, é o amor. O restante, Deus vai nos enviando por um meio ou por outro, mas quando estamos dispostos a distribuir o amor, quando somos humildes, como quando agimos com carinho para com tudo e para com todos, as energias do bem se movimentam e nós vamos conseguir o auxílio que nós pretendemos obter para os nossos irmãos mais necessitados do que nós. Em primeiro lugar, irmãos, vem o amor. Doar amor, se doar. Ninguém precisa de moeda para isso. Ninguém precisa de posses para isso. Mas todos precisam da consciência, do despertar da consciência, para que acordem deste sono da indiferença, do orgulho, da vaidade, do egoísmo e passem então a agir como verdadeiros seres humanos. Para a humanidade encontrar a felicidade, falta esta transformação. Nós ainda vivemos no reino da matéria. E nós temos que aprender a viver no reino do Espírito, onde os valores são outros. Para o Espírito, de nada adiantam as moedas, e sim o que vale são as emoções, são o conhecimento e o desenvolvimento moral. É assim que evolui o Espírito. É assim que a terra vai evoluir. E é assim, meus irmãos, que se transformaram os planetas que estão hoje mais adiantados que a terra. Deus não criou um ser já pronto. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Nós passamos pelos diferentes reinos da criação, até que chegássemos ao reino humano. E no reino humano ainda estamos caminhando no desenvolvimento, tanto da inteligência como da moral. Então existem planetas muito mais evoluídos do que a Terra, onde o amor impera. Onde as criaturas se respeitam, se amam, se auxiliam e a felicidade reside calmamente. Meus irmãos, hoje na Terra nós observamos muitas tristezas, muitas necessidades. Mas os irmãos conseguem imaginar que se todos fizessem a sua parte, como seria a Terra? Se cada um fizesse o bem, pelo menos aos que estão ao seu redor, pelo menos. Como a Terra não se transformaria? Como ela seria diferente? Conseguem imaginar, irmãos? Pois então, assim será o futuro da Terra. Mesmo os corações mais endurecidos vão se render à força do amor. Aquilo que hoje nos parece impossível vai acontecer, irmãos, porque é vontade do nosso Pai. Todos nós fomos criados para o desenvolvimento moral e intelectual. E hora chegará em que mesmo o coração mais endurecido irá se render ao amor. Porque o amor é a força mais poderosa do universo, irmãos. É a mais poderosa. Nada é mais poderoso do que o amor. E ele atrai as criaturas de maneira irresistível. Estamos falando, queridos irmãos, do amor fraterno, do amor de irmão para irmão, de criatura do Pai para outra criatura do Pai. E assim, meus irmãos, que nós vamos transformar a Terra. Parece uma coisa impossível, parece um sonho que nunca irá se realizar. Mas, meus irmãos, as mentes estão se transformando, a consciência está despertando e as novas gerações, principalmente, nos mostrarão o que é o desenvolvimento moral do espírito. Observem as falas das crianças, observem os seus exemplos. Vejam o que é um coração mais puro. Vejam o que é um coração que se preocupa com o seu próximo. E aprendam, irmãos, a seguir o exemplo. Vamos transformar tudo que pode ser transformado para o bem. Vamos, meus irmãos, trabalhar junto com o Mestre na transformação do nosso planeta. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria, que possamos crescer, evoluir, purificar os nossos espíritos. Que o Pai possa assim nos abençoar. E abençoe a todos os nossos irmãos. Que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.